Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Faculdades Mediúnicas. Reunião pública de 1 de julho de 1960. Item 159 de O Livro dos Médiuns. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade faz parte das pessoas e por isso não constitui privilégio exclusivo de ninguém, sendo raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Assim, podemos dizer que todos são médiuns, em maior ou menor grau. Entretanto, na prática, a qualificação de médium se aplica apenas às pessoas em quem a faculdade mediúnica se apresenta bem caracterizada e se traduz por efeitos claramente manifestos. Estes efeitos devem ter uma certa intensidade, o que depende de um organismo mais ou menos sensível. Além disso, é preciso notar que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para determinados tipos de fenômenos, o que faz com que existam tantos tipos de médiuns quanto são as espécies de manifestações. Os principais tipos de médiuns são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns auditivos, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonâmbulos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos, médiuns escreventes ou psicógrafos. Existe diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Existe diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Existe diversidade de operações para o bem. Todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro, pelo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé, e a outro os dons de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos, a outro a profecia, a outro a faculdade de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo seus recursos particularmente a cada um como julgue necessário. Quem analise despreocupadamente o texto lido, de certo julgará estar ouvindo o moderno autor espírita definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que lemos saíram do punho do apóstolo Paulo há 19 séculos e constam no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios. Como é fácil de ver, a concordância entre o Espiritismo e o Cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece, esse fala, outro escreve, esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te dês à preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Meus irmãos, aprender e servir. Podemos resumir os objetivos da nossa estadia na Terra desta maneira: aprender e servir. É para isso que estamos aqui, irmãos, aprender, aumentando o conhecimento do nosso espírito e servir no bem, melhorando as nossas obras de amor. Essa é a missão de todo ser encarnado na Terra. Encarnamos diversas vezes, justamente para aprendermos esta lição. Parece tão simples de falar, não é, irmãos? Mas como é complexa para a nossa jornada. São tantos os desafios que podem nos fazer desviar do caminho correto. São tantas as dificuldades, são sofrimentos, são obstáculos que nós precisamos passar, que nós precisamos encarar, mas que tantas e tantas vezes nos fazem entristecer, revoltar e até querer desistir. Para esse auxílio em nossa caminhada, o Pai nos concedeu o dom da mediunidade. É uma faculdade comum a todos. Todos têm mediunidade em maior ou menor grau. É muito raro encontrar irmãos que não a possuem em nenhum grau. E a mediunidade existe, assim como o homem existe, irmãos, já que é uma característica do próprio organismo. Então, sempre existiu e sempre existirá para nos auxiliar. Foi um presente que o Pai nos deu, dentre todos os outros, para que possamos ter o auxílio daqueles que estão mais evoluídos do que nós. Os bons espíritos vêm nos direcionar, nos consolar, auxiliar nas nossas doenças físicas, nas nossas doenças emocionais, psicológicas. A comunicação entre os dois mundos conforta, ampara, esclarece. E assim, irmãos mais fortes e mais esclarecidos, nós conseguimos entender bem qual é a nossa missão aqui e nos colocarmos assim, prontos para servir. E prontos para continuar aprendendo. Então, queridos irmãos, mediunidade é instrumento. Assim como todos os outros instrumentos que o Pai nos deu. Não é nada do outro mundo. É deste mundo mesmo. É uma faculdade do corpo. É uma maneira, um sentido de comunicação, assim como é a visão, assim como é a fala, assim como é a audição. Estamos todos nos comunicando, entre encarnados e entre encarnados e desencarnados. Irmãos, vamos enxergar a mediunidade como algo comum e vamos fazer dela o melhor uso. Vejam que o cristianismo primitivo já entendia a mediunidade. O apóstolo Paulo contou claramente como é e para que serve a mediunidade. Depois, este conhecimento foi como que retirado, foi como que escondido. E a humanidade então viveu e vive ainda na ignorância da espiritualidade. Mas, irmãos, o tempo passará, ficará cada vez mais clara a existência e a comunicação. E dia chegará em que todos estarão cientes da existência da vida após a morte do corpo físico, da continuidade da vida. Quantos sofrimentos deixarão de existir com esse conhecimento? Quantos serão auxiliados com este conhecimento? Mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e as pessoas vão progredindo, aprendendo, conforme a sua própria vontade, já que todos têm a liberdade de escolher o que ver, o que ouvir, o que aprender. Cabe a nós, que já temos o conhecimento da espiritualidade, nos mantermos firmes no ideal do bem, no ideal do trabalho, da nossa doação para o bem, da nossa doação para o esclarecimento de quem quer que nos procure. Mostramos, evidenciamos, mas não forçamos a ninguém a acreditar naquilo que nós acreditamos. Ninguém precisa tentar convencer os outros daquilo que acredita. A melhor maneira de mostrar a alguém aquilo que se acredita é agindo de acordo com o que se crê. Se somos espíritas, se acreditamos na continuidade da vida, se somos cristãos e acreditamos na lei do amor, nós temos que assim agir. Com amor, com estudo e com muito serviço no bem. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria. Que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.